Bom dia! Começa agora o programa Fórum 11h30, nesta sexta-feira, sextando aqui na 11h30 na TV Fórum, dia 3 de dezembro de 2021. Eu sou Drida Lorenzo.
Eu sou Renato Lai, que tal?
Que
Todo de
tal?
branco, respeitando meu orixá. Imagina se agora os jogadores de futebol fossem dar entrevista e falassem dos orixás, tá? Ia estar um monte de cara falando, não se mistura religião com futebol.
É, aí não pode, né?
Aí não
Ó,
pode.
mas eu gostei aqui da Gaúcha Lusitana. Sexta-feira combina com Pix para Fórum. Olha só, é isso aí, Gaúcha Lusitana. Muito obrigada. Gente, Elisângela Mello, que entrevista emocionante a do Lula ontem. A depressão vai embora e a esperança ressurge em nossos corações. Nossa, concordo total. Gente, eu já acordei cheia de ânimo, feliz, de certeza de estar do lado certo da história, Rovai.
E sobre isso falarei em breve, às 11 horas e 50 minutos cravados. Começa o Fala Rovai. Sobre o Lulão que quebrou a internet.
Que
Quebra tudo! Eu vou falar, não é que assim, não vou falar sobre a entrevista. Eu quero fazer uma análise a respeito do impacto dessa entrevista e do ponto de vista estratégico, o que que ela significa. Me aguarde.
entrevista que foi ignorada, né? Como sempre, gente, essa mídia liberal, né? Esconde o que acontece no país, né? Imagina, 3 milhões, quase 3 milhões e meio de visualizações no YouTube, fora, né, o impacto das pessoas que compartilharam mini vídeos no, nas redes sociais. Então, assim, o impacto de uma entrevista como essa num podcast que é super ouvido, né? Dois garotos aí que vêm do funk, influenciadores. Imagina, o Podpah tem 4 milhões e 300 inscritos, o canal do
Quase uma
YouTube.
revista fórum, né?
A gente chega lá, né, Rovai? Pô, mas também você não vê o funk, não tem essa, né, esse apelo todo. A gente é muito sério, né? A gente fica assim, só falando, né? Vamos. Mas beleza. É impressionante, né, Rovai? Impressionante. E depois de ontem a gente teve. Mas a gente deixa para o Rovai falar daqui a pouco. Depois, quando chegarem os nossos convidados, a gente também volta aqui a essa entrevista do Lula no Podpah. E hoje a gente vai receber, como todas as sextas, o nosso querido médico, doutor Caseiro, médico infectologista, caseirão das massas, aqui no Fórum 11h30. E também Sérgio Amadeu, que hoje retorna aqui à nossa live, nossa super live de sexta-feira. Vai chegar mais para o final, mas vai estar aqui para comentar também as principais notícias dessa semana, do dia, e Miguel do Rosário, do site O Cafezinho, editor do Cafezinho, e âncora do Jornal da Fórum aqui na TV Fórum. Então, uma super live, como todas as sextas aqui na TV Fórum. E olha só, tem mais comentários aqui. Dri, Renato, ontem no Jornal da Fórum, Luiz Costa Pinto não quis ler uma pergunta para Cristina Serra, mais respeitosa no superchat que mandei. Ah, Daniel, então manda aqui para a gente encaminha, tenta responder.
Nossa, que estranho.
É estranho,
Será que ele
às
não
vezes ele não
passou
viu,
batido?
é.
É.
Porque às vezes você está aqui, às vezes eu mesma, a gente que está em dois, né? Ele está sozinho ancorando ali, às vezes passa bastante mesmo.
Aliás, o pessoal está falando aqui, parabéns pelo programa Tico Kiko do DCM, foi muito massa. Estou querendo ver se eu ajeito a agenda aqui para quinta-feira, mas está complicado, tem um monte de coisinha. E eu queria ver se fazia de novo, porque a gente riu bastante e as pessoas contribuíram, fizeram superchat, se tornaram membros, que é assim, desse jeito, com vocês, né? Vivendo essa comunidade conosco. A gente tem que ter uma comunidade, gente. É que nem esses maçons, esse pessoal de direita não se organiza em maçonaria, não se organiza nos Rotaries, nos Lions, tal. Nós temos que ter as nossas comunidades. Esse é um espaço que a gente precisa fortalecer para fortalecer o jornalismo, mais do que tudo, né? Não é para fortalecer, fortalecer o jornalismo. E aqui, Flávia Moraes, sim, vamos lá! Parabéns, Galo! Viva Reinaldo das Massas! Se eu tenho que dizer o seguinte, eu, em Minas Gerais, sou atlético. A gente perde um pouco isso. Quando é criança, a gente escolhe um time encardiscado. Depois a gente vira torcedor fanático de um time só e olha lá, ou então deixa de gostar de futebol, né? Mas quando era criança, eu ficava assim, e na Paraíba, que time você torce? Em Alagoas! Aí tinha Minas, eu era Atlético em Minas. Por quê? Por causa do Reinaldo, que era um fantástico jogador, teve. Talvez, olha, cara, as pessoas. O Reinaldo era tão bom quanto o Zico. Ele não tivesse dado o azar de quebrar o joelho duas vezes seguidas, na época em que não se fazia operação de joelho. E além de tudo, diferentemente da ampla maioria dos jogadores de futebol, o Reinaldo era um cara como Sócrates. Aliás, eu encontrei ele, não sei se a dele se lembra, no jogo do Lula, antes dele ser preso, lá no campo que ia inaugurar o campo Sócrates, o nome do Sócrates, do MST. Eu daqui a pouco olho para o lado, tá, o áudio está baixo, o Adri me boicotando de
Ixi, de
novo.
novo,
Aí,
gente.
vou gritar aqui então, quem sabe.
E
Aí
agora,
eu olho para o
galera?
lado.
Mas você sabe, ó, só um detalhe. Ontem o do Lula também estava baixo, hein? Não pôde pá, hein?
Não pode
Ó.
pá. Olho para o lado, tá o Reinaldo. O Reinaldo. Eu olho e falo assim, meu caro. Cara, quase que eu torci para o Atlético por causa do. Viva o Galo!
É, ó, gente, diga aí se melhorou agora o som do Vovai, porque toda hora tem que ficar mexendo aqui, às vezes eu esqueço, né, coisa. Mas ontem estava abaixo o áudio do Lula e o Lula falou do Sócrates, você viu que ele era um jogador ali, que ele falou do Sócrates, do
Do
Casagrande.
Casagrande, do Vladimir,
É.
mas esqueceu o Reinaldo. E era um dia. E deixa eu dizer uma coisa para vocês. O Lula, ontem, ganhou no Twitter do Atlético Mineiro, viu? Depois de 50 anos, o Atlético foi campeão. O Lula estava em primeiro nos trending topics do Twitter. É brincadeira. O que é capaz esse baiano? Aí eu vou vai, ele é pelo crono. Mas é assim que os caras chamavam ele nos sindicatos metalúrgicos na década de 80.
Genial.
Baiano, esse era o apelido. Aliás, de todo o nordestino do Brasil, quando o cara vinha para cá, o apelido era baiano. O Lula não era diferente.
Quando via para São Paulo, né?
É, vinha para São Paulo, é
Ó,
baiano.
o Ivo Miranda
É que nem
Gomes.
lá no Rio de Janeiro, é Paraíba. Denota um certo preconceito também, né, contra o nordestino, mas o Lula incorporou o apelido, ele achava engraçadíssimo. Então, bola para.
Ivo e Miranda Gomes, lembre-se que Lula queria desistir da política porque só teve 10% dos votos para o governo de São Paulo, mas Fidel Castro o convenceu a continuar. Vocês são vencedores. É isso aí. A gente, eu falando, pô, mas a gente teve outro dia
Quem é que fez esse comentário?
o Ivo Miranda, ele
Ivo, você é mais velho
conta.
que eu, porque eu não lembro disso.
O Ivo.
Ivo, você é mais velho e conhece mais do PT do que eu.
E deixa eu falar, foi muito legal essa história que o Lula contou ontem, né? Que ele estava pensando, pô, mó difícil, ele achava que ia se eleger, né? Foi para concorrer à vaga de deputado estadual. Aí ele chegou, o Fidel, mas quantos votos você teve? 1 milhão, 50. Meu, quantos trabalhadores, operários, metalúrgicos já tiveram 1 milhão e tantos votos? 1 milhão,
Ah, ele
enfim,
contou isso? Eu
contou.
não
E aí
consegui
o Fidel, ele
assistir inteiro.
falou isso para o
Aí.
Fidel, ele foi para Cuba e conheceu o Fidel. Aí ele falou: Ah, não, mas eu vou desistir dessa coisa de entrar para política, né? E aí ele fala isso: Ah, mas quantos votos você teve? 1 milhão e não sei quantos mil. Aí eu esqueci o número exato. Aí eu falo: Mas quantos operários tiveram isso? Outra coisa que eu achei engraçada foi a parte que ele falou que saiu da
Não
prisão.
rouba minha
Não,
fala.
só uma coisa. Ele saiu da prisão, aí ele falou assim: Mas é que você não vai comentar, você vai fazer a análise, eu só tô contando. Ele falou: Ah, eu queria sair da prisão e ficar de boa, casar com a Janja, ficar... Mas a política é que nem uma cachacinha, né? Não toma. Você tomou a primeira e você já não vai sair mais. E aí tá aí o Lulão agora, pré-candidato, né? E a gente vai falar da pesquisa em São Paulo, né, Rovai?
Deixa eu falar uma coisa aqui. Ontem assinaram a primeiro. Daniel Miage! Lembro novo aqui, voltou! Grande Miage, como eu gosto do Miage. Miage sempre está com a gente aqui faz tempo e muito, além de ser um querido amigo, é um colaborador do programa. Leu o Superchat, porque eu tenho uma novidade, por favor. Chegou muito Superchat, senão vai invadir o horário. Fala, roupa.
Bora lá, então. Daniel Miage, muito bom. Aqui tem... Nossa, olha só, tem vários superchats. Vai, desculpa aqui. Lu Rodrigues, Lula é uma ideia, por isso ele é top das galáxias, arretado. Lu Rodrigues, isso é uma ideia. Vai, quem é Mengão só torce para o Mengão, nem para a seleção eu torço, apenas quero que ela vença, mas torcer mesmo só o Mengão.
Fala que no Rio eu sou nense. Cada estado tem um time, já falei.
Oh, muito bom. Rovai, então antes da gente ir aqui
Não,
começar.
tem Dri, Lu Rodrigues, Dri, o áudio tá baixo.
Ah, não, mas o áudio a gente já arrumou.
Não.
Já tá tudo certo. Ó. O Lu Rodrigues, o áudio tá baixo, já arrumei o áudio. Lu Rodrigues,
Tá.
Lula é uma ideia, por isso ele é top das galáxias e arretado. E, Rovai, eu queria trazer para você que um vídeo do Bolsonaro
Não, antes deixa
debochando.
eu falar,
Tá,
deixa eu
diga lá.
falar.
Então fala.
Ontem a Sinara deu uma ideia. Aí eu queria avaliar aqui a ideia com vocês, que vocês são nossa comunidade. Ela falou de a gente fazer uma festa da firma. Uma festa, Julinho Bittencourt tocando, o Plínio declamando poesia, o Lucas Rocha fazendo caras e bocas, que o Lucas Rocha é o galã da turma, né? Enfim, Sinara desenhando, Márcia Tiburi fazendo seus desenhos, enfim, a ideia era fazer uma festa da firma, mas a gente pensou em fazer para membros e pessoas que pagam ingresso para a gente fazer um negócio legal, para ter membros e sócios fora. Então, vou perguntar. Se é um negócio legal, fazer uma festa aí para a gente, qual é o nosso objetivo? É ter mais membro e ter mais sócio, né? Nós estamos nessa pegada para se livrar da necessidade de ter que ser financiado buscando publicidade no mercado. Nós queremos ser financiado pela nossa comunidade. Vocês acham a ideia boa? Vocês tem que ser para todo mundo? Tem que ser para todo mundo? E aí da Superchat, enfim.
Festa da
Façam as suas
firma, festa da
festa da firma
firma.
de Natal.
Live fechada. Ó, vamos ver, hein? Vamos ver o que que a galera acha aqui. Enquanto isso, olha só, vai. Enquanto a gente teve aí, né, prazer de ouvir o ex-presidente Lula no podcast, mais de 2 horas lá, bacana, né? Super legal. A gente tem aqui o desprazer agora de ver um vídeo do presidente da República, Jair Bolsonaro, chamado de psicopata pelo ex-presidente Lula. Olha só, gente, depois de tudo que a gente viu na pandemia, ele estava quietinho, assim, né? Não estava causando mais tantas falas assim tão desumanas, mas ele deu mais uma agora, vai, que foi ele foi falar das pessoas que já estão imunizadas pela Covid e que podem, imunizadas contra a Covid, né, já tomaram vacina, mas que também podem morrer. E aí ele dá uma risada, uai, olha só que horror, ele debocha das vítimas da Covid que já foram vacinadas, sendo que a gente sabe que a maioria das pessoas, né, que são os não vacinados, né, tem gente chamando até de pandemia dos não vacinados. Depois a gente pode até pedir para o caseiro explicar, mas olha só esse vídeo, Rovai.
Até mesmo, como diz a OMS, não sou eu que estou dizendo, que os totalmente vacinados, aqueles que tomaram a segunda dose de algumas vacinas ou a primeira de outras marcas, podem se contaminar, transmitem o vírus e também podem morrer. É uma realidade.
Olha que bizarro, vai.
É o seguinte, pior que a gente vê esse nível, o olavismo, né, ele implantou uma lógica do absurdo na argumentação. Ou seja, você pega três histórias, três pedaços de histórias e transforma numa verdade. Então, e tem gente de esquerda fazendo isso, para provar que gente de esquerda é da CIA. Então você fala assim, olha, teve 2013, ó, aí teve lá, não vai ter Copa. Então, esse cara montou um instituto, é da CIA. Pronto. É a mesma coisa. Não, teve gente que tomou vacina. Teve gente que teve Covid. E teve gente que até morreu. O que significa? A vacina não serve para nada. Então, nós precisamos aqui, eu faço um trabalho no sentido de que a gente não admita mais esse tipo de argumentação, nem pela direita, nem pela esquerda. As coisas, se tem uma lógica racional, se a gente percebeu que foi derrotado na argumentação, que admita. Ou a gente não construa teses com base em pequenas ilações. Foi assim que prenderam o Lula, Adri. Foi assim que prenderam o Zé Dirceu no Mensalão, o Genuíno. Foi assim que prenderam o Vaccari. Foi assim que prenderam muita gente, o marido da Maura Montella, na Operação Zelotes. Ela fica ali tratando disso como, né, uma história que, imagina, marcou profundamente a vida dessa mulher. Fez livros e está no Twitter o tempo todo. Eu fico vendo, fico pensando, por quê? Porque juntaram três peças. A gente precisa, não, a gente tem que ser radical nisso. Radical nisso. Nós não podemos deixar esse tipo de absurdo argumentativo conduzir o debate político e cometer injustiças, inclusive contra adversários. Veja, a gente não pode usar contra adversários esse tipo de técnica. Não faz bem à democracia. E o Bolsonaro, infelizmente, Dri, tem feito escola, inclusive no campo progressista. Cara, hoje você não consegue argumentar racionalmente. Você chega uma hora e o cara... Lolo, mas aquilo ali, e aquilo ali, e aquilo ali, e aquilo ali, e aquilo ali. Você fala, meu Deus, onde eu estou? Eu quase comecei a falar Rovai sem ter falado Rovai.
Eu achei assim um absurdo. Mas são 11h50 agora, Rovai. Então, agora sim, eu vou desligar minha câmera e passar agora, então, a bola para o Rovai. Fala, Rovai!
Fala, Rovai! O editorial do Fórum 11h30. E se você não é inscrito na Fórum, não deixe de fazer a sua inscrição agora! Inscreva-se no canal para ficar legal. É isso, queridas e queridos. Hoje eu vou falar do Lulão, coxa linda. Infelizmente, né? Quer dizer, felizmente não, felizmente nós temos assunto para falar que não seja coisa ruim, né? Coisa boa, né? Uma entrevista que lavou a alma, não apenas daqueles que gostam do Lula, mas de muitos e muitas brasileiras e brasileiros. Foi impressionante ontem no Twitter ver a repercussão da entrevista do Lula, com muita gente dizendo assim, olha, teve um cara que falou, eu votei na Dilma, votei no Haddad, eu nunca votei no Lula, mas depois dessa entrevista eu vou votar no Lula do primeiro turno. Uma menina falando, eu era Ciro até hoje, depois de ter assistido essa entrevista, eu vou votar no Lula. Sabe, assim, eram várias as impressões, e no chat, que era impossível de ler, do Podpah, era quase impossível de ler, eu acompanhei a entrevista ao vivo, e algumas coisas eu perdi, porque vai aqui, levanta, atende, faz não sei o quê. Mas, primeiro, eu nunca tinha ouvido falar de Podpah. Minha culpa, minha máxima culpa. O negócio é enorme, imenso, e eu nunca tinha ouvido falar. Culpa é minha, não é deles, evidentemente. Fui assistir, achei o máximo. Dois garotos que são a cara da periferia Zona Sul de São Paulo e a cara da periferia de muitos bairros, né? Aqui do México 70, de São Vicente, da Zona Oeste, do Rio de Janeiro, de Nova Iguaçu, que são aquela cara brasileira, né? Eu falei, cara, que no começo do programa, daqui a pouco os caras já falando de Corinthians, mano, não sei o quê. Eu falei, e essa entrevista? Não, e o Lula pode perguntar tudo, e se for bobagem eu não puder falar, eu falo depois, mas eu vou responder. A entrevista foi um acontecimento dos mais simbólicos da história da vida do Lula. Ah, Rovai, você está exagerando. Pode ser que eu esteja um pouco, né, entusiasmado pelo que eu vi, pelo que eu li, porque eu fui acompanhando o chat e eu fui vendo as pessoas emocionadíssimas. Tinha doação de R$500. Nós estamos fazendo esse canal há 500 anos. Nunca tivemos uma doação de R$500. R$500 ali, os caras doando. Não, e a Lula, e não sei o quê. Então, todo mundo, muitos jovens, outro público, um público de 18, 19, 20 anos, filho do Rodrigo Viana, o Chico, foi ouvir no banheiro a entrevista. Terminou a entrevista, a gente estava conversando por telefone, eu e o Rodrigo, e o filho falou assim, puta, cara legal que é esse Lula, pai. O moleque não conhecia. Ele ficou ouvindo. A Fro chamou atenção para uma coisa bem interessante, quando os meninos que estão fazendo entrevista, nem lembro, a Mitico e o outro eu não lembro. Eu sei que o Mitico, ele foi muito engraçado, que o Lula começou, oh, Mitico, deixa eu te falar uma coisa. Quando me chamaram aqui, falaram que era um tal de Mitico que ia me entrevistar. Aí eu pensei, será que esse Mitico é filho da Mitica que eu fiquei lá quando tinha 19 anos? O Lula tinha ficado com a Mitica com 19 anos de idade. E aí eu Mitico e a Mitica, e pronto, o Lula já conquistou o Mitico, já não tinha mais. Aquela entrevista já virou um bate-papo de clube de amigos. Os caras eram corintianos, amavam o Tevez e queria saber como é que foi o dia que o Lula encontrou o Tevez. Porra, Lula, ia me chamar para encontrar o Tevez, cara, ia ser genial, imagina nós lá. E, porra, não sei o quê. E o chat bombando, e as pessoas conversando e falando. E a Fro me chama a atenção para o seguinte, que eles perguntaram sobre o dedo do Lula. Como você perdeu o dedo? É uma geração que não viu o Lula ser presidente, que não conhece a história do Lula. E que o Podpah estava fazendo essa ponte para eles e para toda essa galera. Bateu em 3 milhões e 200 mil hoje de manhã. 3 milhões e 200 mil pessoas assistiram. Imagina, o Miguel, que está aqui já nos bastidores, escreveu hoje uma análise onde ele diz assim, a velha mídia dos grandes jornalistas que escrevem análise de jornal estão perdendo seu lugar, por absoluta crise. Em 2002, quando o Lula foi eleito, eram esses caras que mandavam, operavam o comentário de fulano de tal. Hoje o Brasil acorda mais triste. Luiz Inácio Lula da Silva. Acabou. Os meninos votam 3 milhões e 200 mil para assistir um podcast. Fazem uma conversa com o Lula, honesta, sincera, bacana. Não tem aquele ranço. Ah, mas eles não são jornalistas. Eles não fizeram perguntas espinhosas. Eles não foram como William Bonner, grosso com Lula. Não foram como Otávio Frias, que perguntou como ele ia falar com chefes de Estado de outros países se ele não sabia inglês. Quando Lula foi na lista da Folha, lá em 2002, antes de candidato a presidente da República. Foi o contrário, eles foram perguntar para o Lula como era ir nos eventos com os caras lá, grandão, todo ele lá. E o Lula conta a história, fala, meu, a primeira vez que eu fui, eu senti dor de barriga. Sabe o que é ter dor de barriga no meio de um lugar daquele? Dor de barriga mesmo. Vocês já sentiram dor de barriga no lugar? Eu tive dor de barriga, eu entrei, ninguém falava inglês, eu não falava inglês, todo mundo falando inglês. Aí me deram aquele aparelhinho lá, aí resolveu tudo. E o Lula falou, na hora que eu pensei que eu estava com dor de barriga, mitico, eu cheguei e pensei, quem desses caras já passou fome? Quem desses caras que está aqui já teve que pegar água barrenta, esperar ela descer no balde para pegar com a canequinha para poder tomar depois e ficar cheio de lombriga? Quem desses caras ia comer no chão de fábrica e tinha que se comer escondido porque não tinha mistura na marmita, só tinha arroz e feijão, não tinha sequer um ovo para não passar vergonha? Quem desses caras trabalhou no chão de fábrica? E aí eu pensei, o problema aqui, dane-se se eu não falo inglês. Eles têm que entender que eu represento a classe trabalhadora desse país. Cara, as crianças ouvindo isso, a juventude que ouve o pá, fala, porra, tem um Brasil diferente. Nós não somos só o bolsonarismo, nós não somos só essa coisa escrota, essa desumanidade, essa coisa sem humor, esse cara que destila ódio. Nós temos vida, nós podemos reabilitar. O Lula vai falar de futebol e fala de sociologia. Fala de sociologia. O cara pergunta para ele sobre os jogadores de futebol e fala, o problema é que eles ficam ricos muito rapidamente. Mas, quando eu vejo esses moleques ficando ricos, eu penso, não tem filho de doutor aí, só tem pobre miserável. Pobre miserável quer subir de vida. Não tem ninguém que queira descer de vida, queira ser pior na vida. Não existe o sonho de ser miserável. Existe o sonho de ficar rico, existe o sonho de ter dinheiro, existe o sonho de comer 3 vezes por dia, existe o sonho de estudar, de entrar numa faculdade. E esses meninos rompem essa barreira e ficam ricos. Então, tudo bem. Então, que maravilha. Ele dá o exemplo do Gabriel Jesus, que era de Diadema, e, de repente, estava lá no Liverpool, Manchester, sei lá. Estão dizendo que, na última vez, já estava em 3 milhões 620 mil visualizações. Quer dizer, está multiplicando de maneira exponencial. Muita gente que nunca ouviu o Lula falar vai ver. Mas como nunca ouviu o Lula falar, vai. O Lula, para a geração milenial, para essa garotada que tem 20 anos, essa garotada que tem 21, 18, 17, 16, ele é um tiozinho que ficou preso. E que tem algumas pessoas que dizem que ele é bom e tem outras que dizem que ele é ruim, ele precisa conhecer. Aí, por isso, a gente vai falar disso aqui, que eu disse, essa entrevista é um fato político exponencial. Olha o Lula explicando. Ô, Lula, o povo deve comer camarão? Aí, o Lula, velho, o Lula nunca foi leitor de Marx, ele deve ter lido muita coisa na vida, mas eu não acredito que ele ficou estudando marxismo. Mas ele chega e fala assim, claro que sim. Quem que pega o camarão? Quem é que vende o camarão? Quem é que faz a blusa do cara que tá comendo camarão? Quem é que faz o carro? Quem é que constrói os prédios? Se essa pessoa não poder comer camarão, quem vai poder comer camarão? Pobre tem que poder comer camarão. Acabou. Então ficava o Flávio Bolsonaro. Imagina um debate, o Bolsonaro, com a inteligência dele, que vem dos filhos, né, como o Flávio Bolsonaro. Ah, os caras estão comendo camarão do MTST. Esse preconceito, o Lula falando isso. No maior aula de marxismo, Eliana, né, usa a vida do povo para explicar a macroeconomia. Para! Essa molecada vai começar a ouvir o Lula falar agora. Essa molecada ainda não está aparecendo nas pesquisas. não está ainda votando no Lula. E vai, então, pode mudar, sim. Pode chegar lá em março, ao contrário do que muitos estão dizendo, o Moro passou o Bolsonaro, o Lula pode estar vencendo com 55, 60% das intenções de voto. Não é absurda mais essa hipótese. Não é mais acomodado com o otimismo. Evidentemente, eu sempre falo isso aqui, mas é que a ausência de candidatos, e quando o Lula aparece, ele fala, é uma coisa que vira um terremoto. Se ele conseguir construir uma frente com um pedaço do centro, talvez ele feche a seleção no primeiro turno. Essa entrevista de ontem falou com a juventude, com a base da pirâmide. Uma juventude classe C, classe B, até classe A também, mas quem entrevistou, não. Quem entrevistou é gente do povo. É gente que tem como ídolo o Mano Brown. E o Lula vai lá e fala do Mano Brown, porque é meu mano, ele tá certo. Na hora que criticou o PT tem muita coisa errada, o cara ouve e fala, o tiozinho é foda. Enfim, gente, vamos ter um processo eleitoral delicadíssimo ano que vem. É difícil, duro, onde vai ter sujeira jogando para tudo quanto é lado. Mas esse Lula, desse jeito, é imbatível. Se ele fizer a campanha com esse humor, com essa tranquilidade, com essa serenidade, com essa perspectiva de país, é imbatível. E a gente vai falar mais disso no transcorrer do programa. Mas era isso que tínhamos agora para este Fala Rovai. Beijas, beijos e beijos a todas, todos e todes.
É isso aí, não vai jantar todo mundo, né, Rovai?
Vamos comer picanha de novo.
É, olha só, tem vários superchats aqui, comentários, vou dar um giro rápido antes de chamar o Miguel do Rosário, editor do site Cafezinho, âncora aqui do Jornal da Fórum, que já está aqui nos bastidores. Olha, Henrique César diz, acho ótima a ideia da festa, mas façamos aberta ao público, vamos agregar pessoas e abrir as mentes. E bora buscar mais membros qualificados, Lula 22. Lu Rodrigues diz, ele e o Marreco são dois sociopatas, ele, no caso, Bolsonaro, gente. E Daniel Miage, não sabia que Plínio, além de jornalista, declama poesias. Ah, é, Plínio? Conta pra...
O Plínio é poeteiro. Poeta. Plínio poeteiro.
Leda Terezinha, obrigada pelo super sticker. E tem aqui também Márcia Lapa e Silva. Quero participar dessa festa. Ó, a festa tá.
Vamos fazer sucesso. A festa do. Festa da firma.
Sinara, Silnara Galdino, bem-vinda. Nova membro aqui do canal.
Chegou Alexus.
Cida Silva, obrigada pelo super sticker. Carlos Alberto Veloso Lopes, Rovai, nos governos de Lula, PT, PCdoB, PDT, PSB, PSOL, eram todos carne e unha, fora apoio do PMDB e do Centrão. O cara é um estadista, o que ocorreu nos governos Dilma não é motivo para atacarem esses partidos. Obrigada pelo superchat. Vânia Batista, bem-vinda, Vânia. Ó, mais uma mulher aqui nos nossos membros, nosso clube de membros. E tem mais superchat e mais membro, Alex Suete. Bem-vindo, Alex, está sempre aqui conosco. Muito bom tê-lo aqui. Andressa Menino, excelente fala, Rovai. Lula é imbatível. E não sei se eu esqueci algum superchat. Deixa eu conferir aqui. É, qualquer coisa, eu volto aqui nos superchats, mas vamos então chamar nosso queridíssimo convidado, primeiro convidado a chegar da live de hoje, Miguel do Rosário, bem-vindo, tudo bem?
Salve, salve, meu amigo!
Esqueceu o microfone. Olá, pessoal!
Tudo bem?
Olá, Adri, bom dia, bom dia, bom dia, Renato!
Bom dia, meu amigo!
Bom dia, Comunidade Fórum!
É isso aí, Miguel, Miguelito chegando, já tem programação da semana que vem, Miguel?
É, tem sim, Rovai. Tem sim. Daqui a pouco eu falo. Vou ver a minha agenda aqui.
Tá bom.
Fala do Podpá, então, ontem.
Não,
né?
Ele fez uma bela análise. A gente publicou no site da Fórum. É, cafezinho, né? O blog do cafezinho, eu tenho que tomar um cafezinho. E eu quero ouvir o Miguel, sim, daqui a pouco chega o Caseirão das Massas, mas antes, já para não acumular membros e superchat, Dri, dá uma...
Maria Palma, Wolf, opa, muito bem, muito bem-vinda, Maria Palma. Gente, sexta-feira é dia de ficar membro, membro e membra, bora lá. Cláudio Alves, estou perplexo com a calma com que as pessoas estão aceitando a confirmação do André Mendonça. No momento, são só dois fascistas no STF. Mas e quando forem três, quatro, depois cinco, depois seis? Tomara que isso não aconteça, né, Cláudio? Porque se o Bolsonaro não sendo reeleito, não for reeleito, as outras duas indicações aí ficariam, né, para quem ganhar em 2022, e esperamos que seja.
São dois fascistas jovens no STF.
Mais 26 anos, né, de mandato.
Olha só, tem esse comentário que eu quero destacar da Ana Godinho, porque a gente está muito feliz com isso. 170 mil inscritos, ulala! Olha, porque a gente passou para chegar em 100, só a gente sabe. Então, agora a gente está caminhando rápido para os 200 e vamos passar isso. Ela torce demais pela Fórum, dos canais progressistas, acho mais tranquilo, mais leve e com ótimas entrevistas e entrevistadores. Sabe que a gente tem essa natureza mesmo de tentar fazer as coisas mais leves. Eu costumo dizer aqui com a Adri, falar às pessoas, já é tudo muito pesado, o dia a dia é muito pesado, as notícias do bolsonarismo... É legal trazer os entrevistados que têm o que dizer e a gente também levar com uma certa leveza o programa para dar um relax, né, Miguel? As pessoas precisam de relax.
Sim, sim. Parabéns parabéns afora aí pelo trabalho excepcional que vocês estão fazendo. Tenho muita admiração, acompanho seu trabalho há muitos anos, Jovai. Desde a revista impressa lá, onde eu publicava meus artigos.
Verdade.
Tenho saudade daquela revista impressa.
Você é da velha guarda, amigo.
Não impressa.
Rodrigo, você perguntou sobre a semana que vem. Semana que vem ainda estou construindo a agenda. Já tem alguns convidados. Tem a Carolina Botelho, que é uma cientista política muito boa, na terça-feira, que na semana que vem eu vou trocar com o Lula. E na quarta-feira, o Camilo Ágio, que é um colunista da Carta Capital, que eu acompanho ele pelo Twitter, tem sempre opiniões interessantes.
Ele é mas engraçado, ele é youtuber também, não é?
Ele é youtuber? Eu não sei, acompanho pelo Twitter, né? E eu acho ele inteligente, mas estamos construindo, ainda vou convidar mais nomes. Agora, Rovai, sobre a entrevista do Lula ao Podpá, eu confesso também que eu não conhecia, quer dizer, na realidade, eu não vou falar que eu não conhecia o canal, eu conhecia, sim, mas há pouco tempo... quando anunciaram Lula, que aí começou a circular, a Lula vai dar entrevista para o Podpá, e realmente é um canal muito grande, muito influente, e a entrevista foi muito interessante. Agora, foi um spoiler do livro do Fernando Moraes, que eu terminei de ler o livro do Fernando Moraes, e ele conta as histórias do livro, né? Que ele está com aquilo fresco na cabeça, ele conta na voz do Lula, né? É um audiolivro, é muito interessante. E eu acho que estourou uma bolha, eu fiquei muito impressionado com essa entrevista, porque, como eu escrevi naquele artigo...
Comprem. Presente de Natal.
É, Natal, amigo secreto, olha aí a dica.
Eu fiquei muito impressionado, Rovai, porque mostra uma face pública do Lula que é muito difícil ser revelada em entrevistas formais. Porque esse tipo de podcast é uma característica desse tipo de podcast, aliás. E possivelmente uma das razões por eles fazerem tanto sucesso, em que a pessoa fica muito à vontade lá. Não é uma entrevista apenas política, é uma entrevista que aborda muitos aspectos humanos, né? Tanto que são entrevistas muito longas, né? Esses podcasts eles duram 2, 3, 4 horas, né? O Flow também é um exemplo. E são entrevistas que dão oportunidade para o entrevistado desenvolver o raciocínio. É porque, por exemplo, a gente está acostumado com entrevistas com políticos, sobretudo em período eleitoral, mas não apenas em período eleitoral, em que é tudo muito tenso, né? Você, inclusive, tem uma tradição em que o repórter ele tem que, às vezes, quase que agredir o entrevistado para mostrar que ele é isento, mostrar que... o tempo é tudo muito contado, ainda mais debate, né? Debate, então, de eleitoral é uma coisa chata, às vezes, né? Por isso que, na realidade, a maioria da população nem acompanha. Tudo, um minuto, dois minutos, um minuto de réplica, um minuto de tréplica. Agora, a oportunidade de você ver um político falar durante 2 horas, 3 horas, totalmente à vontade, brincar, né? Você conhece todos os aspectos humanos daquele político. Isso é muito importante, inclusive, para você quebrar preconceitos contra o político, né? Contra a política, porque talvez uma das razões dessa animosidade contra os políticos é justamente por as pessoas verem um político num pedestal, né? Uma pessoa assim fora do alcance, não é um ser humano normal. Quando você consegue ver o político como uma pessoa comum, né? Como pessoa com qual você tem uma empatia, que é o caso do Lula, que ele é uma figura humana excepcional, né? Ele tem um carisma muito próprio. É uma figura que... essa coisa do carisma é estudada pela ciência política, Rovai, você sabe disso há muitos anos. Né? O Max Weber falava sobre isso, o carisma. Ele é um político que não tem o carisma, ele não é um político orgânico. Né? É uma coisa quase de nascença. Tem gente que nasce com várias habilidades, joga muito bem bola, outros escrevem bem... Outros bebem bem, mas tem gente que sabe ser político, né? Que tem um carisma próprio. E, no caso do Lula, ele tem um carisma próprio e teve oportunidade de desenvolver isso ao longo da vida e adquirir uma experiência que nenhum brasileiro tem.
É preciso ter as condições históricas para que algo se mude, mas é preciso ter um homem e uma mulher que conduzam aquelas condições históricas. Né? Marx é Marx.
Sim, exatamente. E a experiência que ele tem de vida... Né? Uma pessoa, eu terminei de ler o livro do Fernando Moraes, é muito incrível a experiência que ele tem como sindicalista, é muito impressionante. E depois a experiência que ele teve como presidente da República. Né? Que outro brasileiro tem a história do Lula? Né? E uma história que, inclusive, tem um final, quer dizer, nem o final, né? Porque ele ainda tem uma longa vida pela frente, mas eu digo assim, os últimos acontecimentos deram um toque dramático ao Lula, que deram um verniz de herói político que ele não tinha tanto, porque ele tinha sido presidente, então ele tinha aquele desgaste da figura da figura com poder político, é um desgaste natural, mas quando a Lava Jato e as elites jurídicas, né? Aquela conspirata horrorosa que foi a Lava Jato, que foi uma conspirata entre a mídia, o sistema de justiça. Quando eles prendem o Lula, tentando destruir o Lula, na realidade, eles recriam a imagem do Lula. Eles dão um tempero, uma força à imagem do Lula impressionante. Tanto que o Lula... Ele já era muito conhecido no mundo inteiro, antes desses acontecimentos, ele se torna um herói político mundial. Né? Tanto a razão pela qual o Lula é recebido pelo Macron na França, pelo Olaf Scholz na Alemanha, que vai ser o primeiro-ministro, agora já está definido, né? Uhum. E pelo primeiro-ministro espanhol, é por causa que todo mundo quer uma casquinha desse herói político, dessa era, né? Que possivelmente é a figura política... maior, né, no mundo hoje, né? Tanto que o Steve Bannon falou que é o maior inimigo da direita mundial é o Lula.
Olha então, só, se você tirar a Angela Merkel...
É o esquerdista mais perigoso.
Se você tirar a Angela Merkel, que está saindo de cena, você não tem mais um grande... Tem o Papa. Fora o Papa, eu sinceramente, me ajuda aí a pensar. Quem que é? O Macron é uma grande liderança global? Pode ser... Biden.
O Macron ele pode ser respeitado, mas uma liderança que desperta paixões no mundo inteiro, que tem a história do Lula, não tem ninguém que chega perto, porque você teve no passado, né? Você tinha o Fidel Castro, você teve o Mao Tse-Tung, Você
Mandela,
teve.
Você tinha o Mujica, você tinha o Mandela.
Sim. A direita tinha, sei lá, o general de Gaulle, né, francês.
Obama.
Lutado na segunda. Que tinha lutado na resistência francesa. Winston Churchill, né, que é um herói da direita, um cara respeitado no mundo inteiro, inclusive Sim. até pela
Stalin. Se a gente for mais longe, a gente vai Sim. ter o próprio Hitler. É. Né?
mas hoje não tem uma figura com a relevância do Lula, com a projeção internacional. Né? Então, e essa entrevista... Agora, você falou uma coisa interessante, Rovai, que é hoje... O mundo hoje, a era da informação que a gente vive hoje, permite essas coisas que você tenha, por exemplo, um podcast com a relevância que tem esse Podpah, né, com alcance que tem, e a gente nunca tem ouvido falar. Acontece, inclusive, todo momento. De vez em quando eu vejo uma celebridade aí, acontecer alguma coisa triste ou alegre com uma celebridade, e o cara nunca ouvi falar. A celebridade tinha 20 milhões de seguidores, eu nunca tinha ouvido falar. Acontece. Se acontece com celebridade, acontece com político também, acontece com Lula. Claro que seria exagero falar que ninguém ouviu falar do Lula, mas as pessoas não tinham ideia de quem era o Lula. Né? Não era uma figura política conhecida. E você tem uma lacuna no Brasil hoje, uma lacuna. Você tem uma lacuna no mundo, imagine no Brasil, né? De uma figura política que possa. Simbolizar uma saída para o buraco que a gente se meteu depois da vitória de Bolsonaro. Né? E só uma última coisa, Ruvai, antes de eu passar aí para a gente rodar um pouco a conversa, que é o fato que eu até escrevi no artigo, que aparentemente se estabeleceu um pacto tácito entre os influencers populares e o Lula. Né? O pessoal já está apoiando claramente o Lula. O Mano Brown foi o principal, primeiro grande marco nesse sentido, né? Que o Mano Brown ele sempre foi um cara muito ligado ao Lula, mas ele entrevistou o Lula no
E você no destaca podcast. Que foi o podcast mais ouvido de 2020, né? Quer dizer...
2021.
Tinha sido, porque ontem o podcast...
Exato. Até então, não, na realidade, foi o podcast do Spotify... Entendeu?
Porque o Mano a Mano é uma série exclusiva do Spotify.
O Mano é do Spotify. O Spotify, ele tem podcasts em vídeo que são coisas muito exclusivas. Você vê como o Mano Brown é chique, né? Só os caras que realmente pica das galáxias que conseguem um podcast exclusivo no Spotify. O maior youtuber americano, Joe, que ele tem um podcast no Spotify e agora o Mano Brown no Brasil tem podcast no Spotify. E a entrevista com o Lula foi a maior de 2021. Né? E abriu o caminho, abriu as portas. Você vê que esses garotos...
Vamos ter que começar a fazer podcast aqui, viu, Gui?
Mas é interessante, né, essa comparação, porque enquanto essa mídia liberal, né, ignora e adota aí o Moro como candidato dela, aí, dando capas e dando matérias, né, que o Moro dá um espirro, já vira notícia, né, na mídia. Tem todo esse segmento, tem também uma que ficou famosa agora, que eu também não conhecia, que é a tal da Deolane, que é lulista, né? Defende o ex-presidente Lula, e ela tem mais de 13 milhões de seguidores no Instagram, cobra 150 mil reais para pisar numa festa e ir embora.
Chama a Deolane para trazer ela aqui.
Ela é lulista, então é um público totalmente diferente.
Vamos trazer esses caras para os nossos programas, Miguel. Olha só, Marcos Caseiro já está aqui. Enquanto ele abre a câmera, a Adri roda
superchats
e membros, tem bastante coisa. Vamos botar o Caseiro nessa conversa do Lula no Podpah. Sobe o Caseirão que ele está fazendo. Faz de novo, Caseiro. É nóis, mano.
Grande Caseiro.
É nóis. Grande. Oi, Adri. Bom dia, Adri. Bom dia. Bom dia, Luquinha. Bom dia, Renato. Bom dia, Miguel. Estamos aqui. Nossa comunidade maravilhosa que está aí sempre firme e forte, né, rapaz?
Feliz hoje, depois de ver o Podpah.
Olha só a Gaúcha Lusitana dizendo, Julinho, Buttencourt, ouço várias vezes teu trabalho no Spotify. Oh. Amo. Ouçam Julinho Buttencourt no Spotify, né, Caseiro?
É isso aí, gente.
Julinho é coisa nossa. Julinho é maravilhoso. Temos que aproveitar mais o Julinho, né?
Porque... Não, ele vai tocar na festa da firma, vai ter festa da firma.
Você é, isso aí nós temos que conversar com calma aí, Julinho.
Não, não, mas vai ser virtual, virtual.
Ah, uma festa virtual, perfeito.
Virtual, aí, festa da firma, vai ter Miguel, vai ter você, vai ter todo mundo, vai ter Julinho tocando.
Grande Julinho, legal.
Vai ser lindo.
Ah, legal, vai.
Legal, antes de continuar aqui, vou dar um giro aqui só nos membros novos e nos superchats. Wilkins, bem-vindo, novo membro aqui do canal. É, Marquinho Carvalho, olá, Ruvai Dri, sou Marquinho, estou produzindo e apresentando o programa Almanac do Vinil na TV GGN e o criador da Rádio Nova Livre, que há 16 anos você alinhou no blog do Ruvai. Parabéns por esse...
Olha aí, fala, Miguel, estamos velhos, em 16 anos, 2005, quando eu comecei o blog.
E tem o José Prudente de Almeida Filho. Pessoal, vou continuar com as minhas teses. Primeiro turno, a federação faz 303 deputados, ele já está repostando a federação da esquerda. O Ciro será desistido e acrescento que o juiz ladrão também vai vazar. Até a posse. Abraço para o José Prudente. Deixa eu ver se tem mais.
Se o José Prudente acertar, cara, ele vai virar um comentarista fixo aqui na Fórum para fazer previsões sobre o futuro do país, da economia, do mundo. Então, vou trazer o Zé Prudente. Uma hora, aliás, na festa da Fórum, a gente poderia convidar algumas pessoas para falar, membros, né, apoiadores, pessoas que estão sempre, e a gente vai trazendo para o pessoal dar um recado também.
Acho legal.
Já estamos montando a festa da firma.
Festa da firma. E,
cara, vai ser quando a festa, Rovai?
Eu acho que lá para o dia 20, assim, de dezembro, né?
Perfeito.
Para a gente organizar direitinho, vamos pensar.
Ou seja, uma super live.
Super live, de várias horas seguidas. Aí começa às 11h30, vai até às 7 da noite para a gente beber. Ou começa às 4, 5, vai até às 8, 9. Cada um vai bebendo na sua casa, traz seu vinho.
Vai ser uma rave, o Rubai?
Uma rave.
Pronto, uma rave. Mas e bem-vindo aqui o Carlos Alberto, Carlos Magno, desculpa, Borges Barreto. E seguindo aqui, Caseiro, você conseguiu ouvir o Pô de Paz, viu a repercussão? Como que você recebeu aí esse Lulão aí no podcast, nesse podcast?
Não, eu ouvi uns pedaços, eu acho que esse cara ele é um iluminado. Evidentemente, né, que... Puta, que a gente, se qualquer coisa que o Lula falar, a gente vai ficar muito feliz, né? E obviamente a gente tem um viés de avaliador aqui. Mas ele é diferente, né, cara? Ele realmente consegue diferente. Quando ele falou que estava inaugurando lá no Rio de Janeiro, começou a dar o prédio que não tinha sacadinha lá. Porra, ele fala a língua do povão, né? Na verdade, o cara, às vezes, né, tá com aquele desarranjo intestinal, tá com os gases a mais, né? Precisa de uma sacadinha. Porra, assim, nem os caras acreditavam.
Genial.
Né? Nem os meninos acreditavam, né? Quer dizer, puta. Mas eu acho que a fechada de ouro falou assim: puta, mas você acha que pobre tem que comer camarão? Eu falei: porra, meu, o pobre é que pesca, o pobre é que faz o carro. Porra, meu, né? Ele tem as sacadas exatas, né? Eu acho que ele é realmente. Dá para entender por que os caras prenderam ele, né? Com esse cara, fala assim, ó, isso aí só prendendo mesmo, né? E aí solta o cara, né, meu? Solta o cara volta com mais gás, volta com as colchonas, coisa linda do Rovai. Volta apaixonado, com a mulher bonita. Pô, o pessoal fala, não é possível, cara, isso aí é o Alien, o oitavo passageiro, né? Meu, só tem um jeito, né, meu? Esse cara não é possível, né, meu? O cara é um Highlander, é o meu paciente, o Beto Volpe. O cara tem 7 vidas, né, cara? Ele não... Aliás, me permita rapidamente, falando no meu querido Beto Volpe, a gente não esquecer, viu, Vai? Eu não assisti você no dia primeiro, mas não esquecer, dia primeiro foi o Dia Mundial de Luta contra a AIDS, né? Uma data que, infelizmente, a gente tem considerado e falado tão pouco, mas o HIV continua sendo um importante problema de saúde pública, né? Principalmente para jovens, né? Nós tivemos um aumento expressivo de jovens de 16 e 25 anos, principalmente de homens que fazem sexo com homens, jovens gays. Então, eu acho que a gente tem que sempre estar falando nisso também, da importância das pessoas viverem, ser felizes, mas se protegerem também, né? Ainda que o HIV tenha tratamento, um tratamento eficaz, com pouco efeito adverso, mas nesse momento as pessoas têm que ficar tomando remédio para sempre. Então, aí é o nosso lembrete para o dia 1º de dezembro, que é o Dia Mundial, 40 anos da, do relato dos primeiros casos de luta contra o HIV/AIDS, viu, Rovai? Só um lembrete aí.
Parabéns, não, e o Caseiro é um dos caras que está nessa luta, nessa batalha, foi uma das... na cidade que foi referência nacional e latino-americana na luta contra a AIDS, né? Que é Santos.
É. A cidade em que nós temos até um livro aí, né? Um livro que eu tenho dois capítulos lá, que é o livro do Davi, que chama-se Remando contra a Maré, a Beira-Mar, né? Na verdade, todas as políticas de HIV aí saíram naquele governo maravilhoso, governo democrático popular, do grande Davi Capistrano, seguido do governo da Thelma de Souza, né? Todas as políticas de AIDS que existem nesse Brasil saíram aqui de Santos, né? A questão da distribuição de seringa, que eu tenho processo até hoje, os caras me chamam ainda, acredito que é um processo, porque na época, hoje é uma política nacional a questão de redução de danos, obrigatoriedade de fazer HIV na gestação, distribuição gratuita do AZT, primeiro da gravidez, depois compra de antirretrovirais com recursos próprios, o Brasil foi fazer isso um ano depois. Então, todas as políticas de AIDS, que aliás, maravilhosa, que funcionam nesse país, elas se iniciaram aqui em Santos, num governo, o governo do PT, né, que com 6 vezes recursos menores do que atual, comprou medicamento para a população. Então, essa é a diferença. Essa é a diferença do PT e dos outros, não é verdade?
Opa, parece que tem um superchat que você não leu aqui, Dri.
Ah, já leio, peraí. Mas é isso aí, viu? Tem que usar a camisinha, né, Caseiro? É, proteção é a melhor forma mais efetiva, né?
Miguel?
É só um comentário. O Caseiro mencionou essa coisa do Lula falar a linguagem popular. Você vê que o Bolsonaro tenta falar a linguagem popular. De certa forma, ele até fala também. Só que o Bolsonaro, você repara, ele não tem classe. Né? Ele não tem classe. Ele tenta falar a linguagem popular, mas de uma forma completamente desclassificada, que às vezes chega a ser nojento. Né? Você vê, por exemplo, ele fala... Não quero nem mencionar nada, porque eu tenho nojo. Mas o Lula fala com classe. Né? Ele fala a linguagem popular, mas sem perder a classe. Isso que eu acho impressionante. Por isso, inclusive, que o Lula ele fala a linguagem popular, mas você vê que ele é amado entre os intelectuais. Né? Justamente por causa que ele fala uma linguagem universal. Que essa é a característica, na realidade, de uma grande liderança política. E que, na realidade, também... é uma coisa que um país como o Brasil, que é tão dividido, né, uma desigualdade muito grande, então você tem essa desigualdade também na linguagem, né, que você tem, que é uma coisa que você não tem muito menos em países desenvolvidos, que você vê uma linguagem muito mais comum, porque o nível de educação médio é melhor, e até a cultura é diferente, mas no Brasil você tem uma divisão muito grande, mas que o Lula ele consegue romper isso, né? Ele transita em vários setores, eu acho isso impressionante.
Com certeza, e ontem ele acaba, quando ele fala desse jeito dele simples, mas até o Reinaldo Azevedo hoje, o artigo dele ele dá uma aula, né, de capitalismo, né, de economia, de, vai agora falou, sociologia, de política, em todas as falas dele, até quando ele vai falar, incluir o pobre no orçamento, é a aula... né, de economia, né? E uma das coisas também que me chamou a atenção ontem foi que ele disse que em algum momento vai processar pelos 580 dias que ele passou preso, pelo que ele passou, por toda a humilhação, e que algum tataraneto dele vai ganhar aí esse processo. Eu nunca, não me lembro de ter visto ele falar isso, né? Que,
é verdade.
Que vai processar por aqui, né?
Isso é uma coisa maluca. Eu concordo totalmente com o Miguel. Na verdade, esse cidadão que está aí, né, a gente não tem que falar. Ele é grosseiro, ele é chulo, ele é baixo, ele tem um linguajar de cafajeste, né, um cara desqualificado. Né? Ele fala exatamente como um grupo que nós todos conhecemos. Nós todos conhecemos esse tipo de gente. É aquele barraqueiro, né, que dá fé. A gente conhece esse tipo. E esses caras, nós já falamos aqui, eles existem e continuarão existindo. Né? É completamente diferente, né, dessa, da maneira que o Lula fala, de uma maneira muito espontânea. Né? E o que é mais legal dessa história, né? Os caras às vezes querem classificar, você percebe que na semana teve a história do Lula com a Nicarágua, ele tira de letra, ele fala, pô, o meu problema aqui é com o Brasil, querendo fazer na Nicarágua, com o Fidel. O Lula não é um socialista. Não, como não Marx, não, não um ideólogo, um teórico do marxismo, que leu tudo do Marx. É, a gente vê essas lives aí que os caras ficam falando de Trotsky, de, né, porque é sensacional, é pós-Stalin. Né? Não, cara, ele tem uma coisa muito clara. Eu quero que o cidadão brasileiro tenha o direito de ter a comida no café da manhã, almoço e janta. Porque dentro das situações de um ser humano, nós já falamos isso aqui, eu falo isso todo santo dia, falo isso para os meus alunos. A situação mais básica é você ter saúde e ter alimentação. As pessoas não sabem o que é passar fome, não sabem o que é essa necessidade. E essa língua que ele fala, né? Essa língua que ele fala. Certamente, para alguns, isso não tem o menor significado, porque nunca tiveram esse tipo de necessidade. Mas para aqueles que é uma grande parcela da população, é essa linguagem que ele fala, né, Rodrigo, Rovai, o Miguel, e é exatamente isso, ele está muito afiado, é inacreditável, né, ele saiu muito melhor, né, é impressionante. Eu só queria citar uma coisa rápida, acho que eu já falei aqui, sei lá se eu falei, eu vi um negócio que eu não consegui achar, né, que é uma entrevista, acho que estava aquele Boris Casoy, sei lá quem eram os caras aí, e o Lira Neto, que escreveu o livro de Getúlio, eu já falei, né, e aí o cara falou assim, não, o Lula me chamou para falar que eu tinha lido meu livro, ele falou, pô, fiquei impressionado, porque eu não sei se é comum, que o Lula, né, é um cara ignorante, que nunca leu nada, ele anotou os três livros tudo, me fez, o cara ficou impressionado, falou, não sei se chegaram a ver essa é sensacional, o cara se impressionando com o Lula, né? Falou, pô, o cara leu tudo, o livro todo grifado, me fez considerações muito pertinentes. Então, é isso que eu estou dizendo. Esses caras devem estar absolutamente incomodados, isso que é legal. A gente não pode perder o nosso foco e o Lula tá indo muito bem, né, Rovai?
Eu acho que é isso. O Lula, caseiro, eu sempre que conversava com os amigos, assim, quando estava acontecendo o governo dele, nos 8 anos... ele chamava lá todos os ministros para conversar, né, sobre um projeto que tinha 30 possibilidades diferentes, 30 posições diferentes sobre o projeto. Os caras dizem que ele ia amarrando, e aqui, não, mas isso aqui não é contraditório com isso, é só fazer isso. Isso aqui é só fazer aquilo. E ele tinha essa capacidade de fazer, colocar todo mundo na mesa, e sair com um projeto melhor do que cada um tinha entrado, e todo mundo feliz. Cara, é uma coisa assim, e ele lia, os caras falam, não, falei, ele lê, estuda, se informa, fala, porra, bicho, quando você chega com leite, ele está voltando com a coalhada. Ele lê, ele anota, ele marca, ele vai ver outras informações, e na prisão, ele fez uma faculdade, ele fez um doutorado, eu diria. Ele leu muito, muito. Ele tinha pilhas de livros toda semana que nego retirava e levava e trazia outra para ele ler. E viu muitos programas, viu muitos vídeos, assistia a gente, assistia, mandava carta.
Encomendava, né, análise de
encomendava análise.
O vídeo que esteve aqui a semana contou, né, que ele pegava... Ai, quero uma análise de conjuntura de fulana. E aí a pessoa escrevia e mandava para ele. Antes de passar para o Miguel, deixa eu só dar um giro aqui no nosso chat ao vivo. O Rafael Briense, Rovai, fala da fragilidade da esquerda no interior. Depois a gente passa para... Tem pesquisa aqui ainda para a gente falar aqui. Daniel Miage, Julinho, meus amigos japoneses adoram os CDs dele. Olha só,
olha que legal, Julinho no Japão!
Isso aqui é só no Brasil. Rosângela Siqueira, bem-vinda aqui à TV Fórum. E ainda temos Daniel Miage, caseiro. Ainda existe o CRT AIDS em São Paulo? Como o Dória está tratando a questão? Depois o caseiro responde também. E Alexandrino Pereira da Silva, ele diz que adora a gente, muito obrigada, e ele sugere investir em equipamentos melhores, ó, gente. Então vamos dar superchat, membro, né? E pensar em formato de entrevistas diferentes, legal. Conteúdos de qualidade já tem de sobra. Obrigada,
Alexandrino. É, precisa mesmo. A gente precisa fazer uns entrevistonas assim, Só que em vez com esses podcasts, eles levam pessoas que furam a bolha deles. A gente precisa fazer isso, a gente precisa trazer a Deolane, precisa trazer, o Mano Brown, precisa trazer esses caras, Felipe Neto. A gente precisa começar a fazer isso, Miguel. Vamos botar essa ideia para rodar. E aí, entrevistou na longa, de uma hora e meia mesmo, um grande podcast.
Essas são mais de 2 horas, na realidade, as entrevistas.
Lula é operário, Bozo é lumpen, é white trash. Só o Cláudio Alves, agora eu passo para o Miguel.
Não, então, o Rovai falou sobre essa questão da intelectualidade do Lula, né? Eu sempre observei isso, né? Eu tenho muitos amigos que são cientistas políticos, alguns importantes. Eu fui muito amigo do Vanderlei Guilherme, por exemplo, né? O professor Vanderlei Guilherme, falecido. Esses cientistas, eles respeitavam muito o conhecimento político do Lula. O professor Vanderlei encarava o Lula como um gênio político, do ponto de vista intelectual, né? E, sobretudo, depois que ele virou presidente, né? Porque você consegue avaliar a capacidade política de uma pessoa na prática, né? O Lula deu uma entrevista, essa entrevista recente para o El País, que ficou mais conhecida por causa que eles descontextualizaram aquela coisa do Ortega, né? Cortaram o comecinho, cortaram o final para tentar criticar o Lula. Mas o Lula, nessa entrevista, ele fala uma coisa muito interessante que, para mim, revela esse lado muito intuitivo, muito sagaz do Lula, que é sobre a questão democrática, né? Que o Lula fala uma coisa muito interessante, que quando se fala em democracia, quando se fala em crise democrática, e as repórteres elas falam sobre essas crises, sobre o avanço da extrema-direita no mundo, né, o populismo de direita, ele fala, porque muitas vezes as pessoas que estudam democracia, elas confundem democracia com você permitir que o povo grite, eu tenho fome, e que o povo grite, eu quero... Eu quero casa. O Lula explica, não, o povo não quer gritar eu tenho fome, o povo quer comer. Né? E se a democracia não atende, não atende essa demanda, a troco de que o povo vai defender a democracia? Isso é muito interessante, porque o Lula, na realidade, ele quer dizer com isso que a democracia tem que ser substantiva. Não adianta, ela não é um adjetivo. Ah, não, eu quero comer. Ah, você tem um povo inteiro, todo mundo com plena liberdade para gritar eu tenho fome. Né? Qual isso é numa democracia? Essa é a utopia democrática que a gente quer para o Brasil e para o mundo, né? Um planeta onde todo mundo tem a liberdade de gritar eu tenho fome, mas que ninguém come, né? Todo mundo tem a liberdade de gritar eu quero emprego, mas ninguém trabalha, né? A Lula fala também sobre a questão do emprego. Não, o povo não quer liberdade para gritar eu quero emprego, ele quer o emprego, ele quer trabalhar. Então, a democracia ela tem que ser substantiva. Eu achei muito interessante essa parte. Só isso que eu queria falar por enquanto.
Eu vou falar só um minutinho antes de passar para o Caseiro sobre essa coisa do interior. E aí depois a Adri... Não, fala o Caseiro, aí eu falo do interior e a gente faz a pesquisa.
Entra. Não, então, rapaz, eu só queria até falar, porque pô, eu estou vendo, eu fico sempre lendo aqui os negócios. Tem um cabra aí chamado Renan, que está colocando aí, para quem esqueceu...
Vou passar
que...
a foice nele aqui.
Não, deixa ele aí, acho que é super legal. Não teve roupa, por que devolveram o dinheiro? Meu caro, eu acho que não teve na história do planeta Terra alguém mais investigado que Lula, né, do que Zé Dirceu, do que Genuíno. E tá aí, onde está o dinheiro desses caras? Onde está o dinheiro deles? Estão todos. Onde está, meu caro? Né? Não tem apartamento. Então, eu acho que tem que. Agora, eu vou dizer para você: será que o Lula, como presidente, ele consegue ver que tem um estatal, que tem um indivíduo que estão roubando lá? Então, acho que a gente tem que ter um pouco de senso do que a gente fala, viu, pessoal? Ele simplesmente. Ele simplesmente tem sentado de todos os processos. Ou isso é real, ou a gente tem que repensar toda a questão do nosso país. Então a gente precisa tomar muito cuidado nessas coisas que a gente fala, né? Quem devolveu esse dinheiro, eu acho que é importante essa consideração. E é importante a gente considerar também, né? desse enriquecimento com as rachadinhas de toda essa família Bolsonaro, né? Como um cidadão ganhando aquilo que ele ganha como deputado consegue comprar uma casa lá de 6 milhões, né? Como consegue ter 28 imóveis, assim, mais. Eu acho que a gente tem que ficar atento a esse tipo de coisa, em vez de ficar comentando, Renan. É legal a sua observação, né? Veja quem devolveu o dinheiro e veja quem está governando esse país, que é o ladrão mor. Passou 28 anos fazendo rachadinha. Agora, nós temos um pequeno problema, eu já falei aqui. A gente considerar que a rachadinha, aquele cara que corrompe o guarda ali na esquina, aqueles meus amigos bolsonaristas que dão o plantão comigo e falam, porra, mas como é que nós vamos rachar o plantão aqui? Ficar nós dois, um vai para casa. Isso, vocês consideram isso normal? Isso não é normal, entendeu? Então, corrupção é corrupção em todos os níveis. E a gente precisa ficar atento a isso. Eu não suporto esse tipo de coisa, até porque Lula foi isentado de todos os processos. Tudo foi fake daquilo que ele foi acusado, né? Então, é só essa observação que eu queria falar. E vamos em frente.
Vai.
Vamos ler a pesquisa. Eu já começo comentando a pesquisa e falo dessa pergunta sobre o voto no interior do país.
Então, olha só. Vou trazer aqui para vocês a pesquisa IPESP, feita em São Paulo, somente no estado de São Paulo, que é o maior colégio eleitoral do país. E olha só, o ex-presidente Lula aparece com 35% das intenções de voto contra 24% do presidente Jair Bolsonaro e 12% do Sérgio Moro. Num segundo turno, Lula venceria 47 a 33 contra Bolsonaro.
Lê de novo, vamos subir o Sérgio Amadeu? E ele pode participar desse papo.
Sérgio Amadeu aqui, bem-vindo.
Isso, você só lê os resultados de novo para o Serginho poder...
Então vamos lá agora.
Tudo bem aí.
Bem-vindo, Sérgio.
Fala, Serginho. Obrigado, tudo bom.
Então, olha só, repetindo então aqui, pesquisa IPESP em São Paulo, primeiro turno, Lula 35%, Bolsonaro 24% e Sérgio Moro 12%. No segundo turno, Lula venceria Bolsonaro por 47 a 33 e contra Moro seria 47 a 34%.
Sem Alckmin. Lula sozinho, certo? Pesquisa IPESP em São Paulo.
Pode falar.
Tem mais coisas?
Né? Não, acho que esse é o principal. A gente pode falar que o Ciro Gomes e o Dória teriam 5% cada um. A Simone Tebet, 2%, Alexandre Vieira, 1%, e Rodrigo Pacheco e Luiz Felipe Dávila, aquele do Novo, não tiveram pontuação.
Então, eu queria falar rapidamente, eu já passo a bola para o Serginho, para ele também dar o oi dele, mas, primeiro, né, de fato, as esquerdas têm dificuldade no interior do país, em geral. Isso é uma verdade relativa. Por exemplo, no Nordeste... No Nordeste, o interior é favorável às esquerdas. Né? Nós temos essa dificuldade em alguns lugares. Por exemplo, Minas costuma dar mais votos para o PT no interior do que em Belo Horizonte atualmente. Belo Horizonte se tornou a cidade mais difícil da esquerda ter voto. Então, primeiro, essa é uma verdade relativa. Segundo, que essa pesquisa do IPESP, que eu falava para o André, falou, mas é só em São Paulo. Eu falei, pois é, só que São Paulo, se o PT, se o Lula ganha em São Paulo, significa que ele está eleito presidente no primeiro turno. É muito avassalador, 35 a 24, 11% no primeiro turno, ganha dos dois no segundo, sem juntar com o Alckmin. Então, com isso, assim, com essa abertura, eu passo a bola para o Sérgio Amadeu, depois a gente continua aí rodando, tem pergunta para o caseiro do Miage que não foi respondida, aí ele fala, Serginho.
Eu acho que esse resultado de São Paulo, eu concordo, Rovai, ele mostra que o Lula tem muita dificuldade em São Paulo, mas eu queria problematizar uma coisa, na eleição, a última eleição que o Lula foi eleito presidente, né? Então aconteceu um fenômeno muito interessante. O Lula foi extremamente bem votado nos rincões do país e nos mais pobres, e o PT não. O PT foi votado nas áreas tradicionais. Tanto é que a maior bancada do PT é de São Paulo, não é a do Nordeste. Então, o que eu quero dizer é o seguinte, o que está acontecendo hoje é que eu não sei se o PT consegue ampliar e acompanhar o Lula. Por que que eu digo isso? Porque na eleição que o Boulos enfrentou o segundo turno aí, o Bruno Covas, o PT conseguiu, na verdade já tinha muita gente que desde o primeiro turno tinha votado no Boulos, então não dá para saber efetivamente o que foi aquilo, mas me chamou a atenção que o Tato, que não era nenhuma personalidade extremamente popular, ele teve 9% no primeiro turno, na capital. Isso mostra que o PT ainda mantém uma estrutura de votação na capital baseada em trabalho político, mesmo dentro da pandemia. E a questão é o seguinte, será que o PT vai conseguir eleger deputados nos rincões do Brasil ou ele vai continuar ilhado numa certa base organizada que é o que elege os seus deputados? Porque o Lula, eu não tenho dúvida, o Lula penetra nos rincões do país. Desde a segunda eleição dele, que é diferente da primeira, o Lula tinha um perfil muito parecido com o do PT. Na segunda eleição, o Lula teve um perfil muito mais amplo que o PT, mas ele, enquanto o PT se dava bem em algumas áreas de classe média, o Lula não. Então, agora, com o poder que o Lula tem entre os jovens, o poder extremamente, vamos dizer assim, grande que ele tem agora, que é um fenômeno, eu não sei se essa pesquisa abre esse dado por faixa etária, eu queria ver como é que é em São Paulo a força do Lula entre as pessoas mais jovens, porque nas outras pesquisas o Lula tinha uma força muito grande, coisa que é uma novidade também das eleições, por exemplo, da eleição da Dilma. Então eu acho que isso é um fenômeno interessante. É só ver ontem, né, o Lula falando lá no Podpá, foi um negócio assim avassalador, né? Avassalador.
Falamos bastante disso aqui, Serginho. Aí. 3 milhões e 600 mil já visualizações. É algo... Não sei quem fala primeiro agora, se é o Caseiro. O Drico está com a ordem.
Pode ser o Caseiro e já aproveita.
Já aproveita e responde ao Miage.
Sobre aquela questão do CRT AIDS em São Paulo.
Então, ô Serginho, prazer te rever, meu caro.
Tudo bem?
Tudo bem, querido? Bom te ver aqui, meu querido. Então, bom, o CRT, você sabe que o CRT continua lá em São Paulo, né? O CRT é posterior ao nosso CRAS aqui em Santos. O CRT, ele era uma parte do Emílio Ribas. O Emílio Ribas, né? Aqui falou a Miage, ele montou um serviço de ambulatório, que é lá na Antônio Carlos, depois na Antônio Carlos ele foi para o Itatual, que é lá na Santa Cruz, que é um centro de referência e treinamento de HIV AIDS. Ele continua lá, sim, né, com a coordenação dos caras progressistas, muito, muito bons lá. Felizmente, o Dória ainda não terceirizou, mas eu acho que tá no caminho, né? Na verdade, é o molde do nosso CRTA aqui de Santos, né? Centro de Referência e Treinamento e AIDS. Então, continua assim, isso é bem legal. Só para as pessoas saberem, Centro de Referência é um serviço que a gente tinha toda assistência ao paciente HIV e AIDS. Então, a gente tem atendimento médico, psicológico, com dentista, assistente social, né? Então, é uma abordagem legal para esses pacientes, que foi um diferencial na história do HIV e da AIDS, né? Então, isso é bem... É bem importante. Eu só queria fazer uma colocação aqui rapidamente nisso, acho que até vai nessa linha. Sabe, ontem eu fui dar uma entrevista aqui, eu sempre tô... num programa que é um amigo até do Rovai aí, que conhece um jornalista aqui, que tem um programa aqui da 1h30 às 12h30 aí na Santa Cília. E o que me chamou a atenção, que toda a bancada ficou um pouco surpreendida, disse que já é certo isso, são os caras aí meio ligados ao PSDB, do Alckmin. E, na verdade, o que me chamou mais atenção não foi isso, né? A mudança de postura deles no sentido de achar que essa possibilidade anima uma grande parte das pessoas a votarem com maior tranquilidade no Lula. Eu acho que isso aí é um golpe de mestre, do meu ponto de vista. Eu acho que essa ideia... O Alckmin, para quem é aqui de São Paulo, eu sou um servidor público do Estado, sei o que ele representa, o que ele foi. Agora, em termos de política, né, eu acho que isso é sensacional. Eu acho que a gente tem que fazer uma frente o mais ampla possível. Eu acho que, nesse sentido, o Alckmin, ele consegue romper um pouco no interior aqui de São Paulo, que é uma região muito conservadora, né, algumas, principalmente na região oeste, e por outro lado, pelo menos aqui no estado de São Paulo, né? No resto do país talvez ele não seja conhecido. Então eu acho que ele consegue romper essa barreira, então, do meu ponto de vista, esse pensamento dessa possibilidade, né, eu acho que é sensacional. Não vamos esquecer que eu falo sempre essa história, mas o Prestes, né, meu? O Getúlio, ele simplesmente entregou a mulher do Prestes, que é a Olga Benário, grávida para os nazistas. Ele, depois o Prestes apoiou o Getúlio. Eu acho que tem uns extremos aí, mas eu acho que política é um pouco isso, né? Política é a gente entender que, neste momento, nós temos um inimigo, que é o fascismo, e nós temos que derrotar ele de qualquer maneira. E quanto mais essa frente for ampla, do meu ponto de vista aqui, de um pobre médico, é esse o caminho que a gente tem que trilhar. E quem sou eu ou quem somos nós para discutir quem Lula escolher? Quem escolher para vice, certamente nós vamos juntos, né? É isso aí.
E aí, Miguel, e essa história da pesquisa e Lula e Alckmin?
Não, eu vou falar sobre a pesquisa.
O Miguel, né? Não quer falar de São Paulo, ele acha esse estado...
Não, eu vou falar... Eu vou falar
coisa muito provinciana.
Eu vou falar da pesquisa. Uma pesquisa, porque senão não vai dar tempo, daqui a pouco acaba a live, eu quero falar da pesquisa. E eu vou dar um dado novo aqui, porque vocês não deu tempo de vocês verem, que sai uma pesquisa nacional agora, da Census, isto é, né? Onde o Lula tem, em votos válidos, 51%, né? O que seria vitória em primeiro turno. Em votos totais, eu estou vendo aqui, o Lula tem 42,6%, o Bolsonaro 24%, o Sérgio Moro 7% e o Ciro 5%, e João Dória 1,8%.
Né? Na verdade, eles estão caindo, todos estão caindo.
Todos estão caindo.
Depois do podcast ontem, gente...
todos estão caindo. Isso aí, isso antes do podcast, né? Esse podcast aí ainda vai...
Cara, ó, o Moro estava aparecendo com 13 numa pesquisa que foi feita pela internet. Na verdade, não tem 13. Tem 7. Né? O Ciro estava aparecendo com 10, 11, 12. Está com 5. O Dória, ninguém viu, ninguém sabe.
Esse,
diga lá, Miguel.
Esse barulho está dando fome aí. Acho que é do... Estão preparando almoço na casa do Sérgio lá. Tá dando
o Cartola, fome aí. Grande Cartola, nosso amigo.
Essa pesquisa. Agora, sobre a pesquisa IPESP em São Paulo, ela mostra que o Moro está avançando, né? Avançando em áreas que a gente já esperava que ele avançasse, que é áreas bolsonaristas. Por isso que ele é forte em São Paulo. Né? Forte, assim, 12% não é grande coisa, mas ele, por exemplo, já superou o Ciro. Né? O Ciro tem 5%. Mostra, por exemplo, o estrago que o Moro produziu na candidatura do Ciro. Que, aliás, o Ciro deu uma entrevista ontem para a Band News, super pesada também, com agressões. Ele falou que o Lula está apavorado. Aí, e fica desenvolvendo uma teoria meio maluca de que o Lula quer segurar o Bolsonaro. Que o Lula... Que é uma coisa meio contraditória no Ciro, que eu acho que ele... É ao mesmo tempo que ele bate muito no Lula, ele também transforma o Lula num demiurgo, num cara com a capacidade de manter o Bolsonaro, de fazer acontecer, que é conspiração, é viagem. Né? Então, é a mesma coisa, recentemente ele falou que o Lula conspirou pelo impeachment da Dilma, que é esse tipo de coisa que acaba contaminando o debate político, que sai do racional, né? Entra num terreno aí de conspirações que prejudica muito o debate. Agora, eu acho que a situação está se definindo, a polarização está muito consolidada, só que você tem uma polarização com a boca de jacaré, né? Polarização jacaré, que é o Lula crescendo e o Bolsonaro caindo, mas não ainda caindo de forma a gente imaginar que ele está fora do segundo turno. Né? O que você vê é ele perdendo o voto para o Moro.
Isso aí. Só fazer uma pitadinha aí, Miguel. Só falar uma coisa. Toda a operação vai ser tentar fazer a operação da Globo e desses caras que organizaram a farsa da Lava Jato, que é uma parte da classe dominante. O que eles vão querer fazer? Eles vão querer desidratar o Bolsonaro e fazer uma parte do fascismo passar para o Moro. O fascismo tem dois candidatos. O fascismo raiz é Bolsonaro e o Moro é esse fascismo Nutella, que vai ter uma dificuldade para ele continuar fascista, ele vai ter dificuldade de atrair esse centro. Ah, mas a Globo quer o colocar no centro. Um cara do Estadão me falou claramente o que vai acontecer é que o Estadão está com o Moro e, se não der certo, está com o Bolsonaro. Na verdade, eles vão, a partir de fevereiro, socar o Lula, e eu acho que não sei o que se isso vai resolver. Agora, obviamente, para a estabilidade democrática do país, o Lula precisava ganhar no primeiro turno. E aí eu não sei se o Alckmin ajuda, sendo eu sei que a opinião de todo mundo aí é o Alckmin. O Alckmin não traz um voto para o Lula. Ao contrário. Ele não traz um voto. Ele traz uma vamos dizer assim, uma noção que o Lula vai governar com a direita, que não vai fazer, que nem foi a carta lá de Ribeirão. Ele traz uma tranquilidade para um monte de gente, dizendo, olha, eu tô com Alckmin aí. Agora, voto, vocês me desculpem, exceto se a gente vê na pesquisa confirmar essa hipótese.
Ao contrário, viu, Sérgio?
Não, só para terminar, se vocês verem no interior do estado de São Paulo, o Lula agregar voto por causa do Alckmin, não por outros fatores, aí tudo bem, aí foi uma operação eleitoral.
Uma pesquisa feita recentemente aí pelo PSB, para dialogar com ele, mostra um crescimento que em nível nacional bateria em 4%, que não é nenhum fator.
Não, mas é bom, é bom.
4% ajuda a ganhar no primeiro turno.
Ajuda a ganhar. É que eu acho, esse tipo de... Ó, é o que eu falo, né? Pesquisa é um problema, porque depende de como você faz e organiza a pesquisa, e eu nem estou falando que é um problema de manipulação, estou falando outra coisa. A pesquisa pode dar um resultado que não seja expressão efetivamente da movimentação que está acontecendo. Eu acho essa pesquisa, falar a verdade para vocês, como fazer as perguntas de por que o Alckmin traria voto é complicado. Eu acho que o que precisa saber é o seguinte: Alckmin é o vice do Lula, você vota no Lula? É uma pesquisa que eu não sei se os
pessoas... E também, Rovai, essa é uma pesquisa do PSB.
Sim. Né?
O PSB é um partido que joga muito duro do ponto de vista de articulação política, tanto que está jogando duro aí com o PT em São Paulo, jogou duro em 2018 e não apoiou o Haddad, o PSB, né? Ele ficou neutro. Joga duro, ao contrário do PDT, que você vê que eles ficaram naquela coisa com o Datena, né? Tapete vermelho para o Datena. Não se faz aquilo, não se bajula celebridade dessa forma. Se a pessoa quiser entrar no partido, entra, porque quer. Porque ninguém vai entrar em partido porque foi bajulado, fulano é maravilhoso. Tem que tomar cuidado com isso.
Eu vi, acho que foi você que me passou, não sei, uma fala do Antônio Neto, uma pessoa que eu gosto, tenho carinho e tal, falando para o Datena, vem, Datena, nós te amamos, uma coisa assim patética, velho.
Para que isso? Não se faz isso. Foi uma entrevista que o Antônio Neto deu para um rapaz aí, que tem um canal de YouTube, e ele ficou 10 minutos bajulando o Datena. É assim, como se fosse... Tem uma expressão que é queimar largada. É queimar largada, não se queima largada. Né? É uma grande estupidez política, uma pena que esses quadros do PDT se mostrem tão verdes, do ponto de vista, e são já experientes, né? O Lupe é experiente, mas se mostra verde, porque não se faz isso. Não se, você vê que o PSB nunca faz isso. O PSB quer entrar, entrou, ele só anuncia depois que entrou. Né? E isso é importante. O PSB. Ô,
Miguel, falando nisso, eu queria pôr na roda aqui para a gente bater um papo sobre a federação partidária. Está acabando o programa, mas dá para a gente esticar um pouquinho, hoje é sexta-feira. Então, federação partidária, ela mudaria completamente tudo isso que a gente está falando. Né? Porque se o PT, o PSB e o PCdoB e até o PSOL fizerem uma frente e construírem uma federação, eles vão definir as candidaturas presidencial e todas as outras candidaturas e um programa para governar o país. Né? Então, você teria o Alckmin de vice na federação. Não o Alckmin de vice pelo PSB, o Alckmin de vice dentro da federação, com a definição de governo do Estado de São Paulo, governo do Estado da Bahia, senador, deputado, chapa única, provavelmente elegendo aí, estou aqui, podendo chegar a 130, 150 deputados, 170 deputados.
Mas a federação não é por lista, né, Renato? Continua sendo voto nominal, né?
É nominal, mas você faz chapa, você pode fazer você faz a chapa dos candidatos para não perder os votos, inclusive. É um
chapão. Não, é um chapão, mas o que eu estou dizendo é o seguinte: eu vou dar um exemplo para você. O PCdoB pode não eleger ninguém.
Pode.
Eu tô dizendo, não é contar o Orlando, por exemplo, tem muito voto, mas eu estou dizendo. É uma hipótese, você pode...
Não, mas aí o PCdoB não vai lançar 30 candidatos, ele vai lançar um Orlando nesse chapão.
Mas isso é ruim. Sabe qual é o problema dessa... Aliás, é o problema, o chapão é bom, mas a gente tem que ter uma estratégia de lançar muito candidato. A direita faz isso. A gente nunca consegue lançar todos os candidatos. E o problema do parlamento é muito sério.
Na frente, se você tem uma federação, como tem no Uruguai, uma federação, como tem em Portugal,
na Espanha.
Na Espanha, os acordos, você consegue fazer com que certos partidos não percam votos. Vamos dar um exemplo. Você vai ter uma linha de corte de 300 mil. Se o PCdoB sai sozinho e não elege ninguém, você jogou 300 mil votos fora.
Não, a federação é bom, mas eu estou dizendo o seguinte, é preciso compor e lançar muito candidato, é isso que eu estou falando. Essa eleição aqui, porque o voto no Brasil, ele é uma minoria vota em programa e partido, a maioria vota na história, na amizade, no cara que ele conhece, no cara que foi indicado, e a direita lança muito candidato, a gente precisa lançar muito candidato.
Essa federação é muito boa, vai, porque ela vai praticamente blindar o governo Lula contra o impeachment. Se essa federação sair, vai ser maravilhoso.
Eu acho
que entra tranquilo no governo.
Eu acho isso também.
Porque agora. Porque
pode acontecer o que quiser, tempestades podem vir, mas o Lula pode garantir que vai até o final, né? 8 anos, né? Porque renova, se tudo der certo, renova depois de mais 4 anos. Mas, enfim, 4 anos de tranquilidade. 4 anos de tranquilidade depois dos últimos, 9 anos, né? Desde 2013, que é cada ano um pior que o outro, e só tempestade, só tumulto e turbulência.
Eu diria que foi antes de 2013, viu, pessoal? O Miguel, é antes de 2013. Sim, 2012 já foi uma tragédia, era pancadaria. E a Dilma, enfim... trabalhando um programa de fazer as coisas com a Fiesp, um negócio...
Agora, a mídia grande mídia, mídia liberal, mídia de direita, essa mídia aí vai ficar, o Lula ganhar, no dia 1º de janeiro de 2023, já vai começar a fazer matéria atacando o Lula, não vai, gente? Não vai ser...
Mas aí já é outro tempo... Aí o Lula vai no Podpah de novo.
O Caseiro, fala um pouquinho sobre essa história da nova variante Omicron aí e as vacinas como a Pfizer que estão dizendo que respondem bem a essa variante, que tem imunidade.
Não, isso aí não, nós temos, esses dados nós não temos ainda, né? Nós estamos aguardando ansiosamente, estão sendo testados pela Pfizer. É, a impressão que a gente tem é que.
Eles anunciaram hoje.
Hoje? É. É, eu não vi ainda. É, isso é muito rápido, né? Isso é coisa, porque você precisa fazer culto. Na verdade, você tem que testar esses soros de pacientes que foram só vacinados, quer dizer, é um processo de cultivo laboratorial, né? É, o que a gente já tinha de claro... Aliás, eu queria lembrar que nós temos duas variantes nesse momento circulando, né? A Omicron e uma tal de variante Moro aí, né? Que é uma variante do Bolsonaro, né? Que é derivada dessa variante Bolsonaro. Então, falar em variante bem vagabunda. Essa variante Ômicron aí, o que parece é que ela tem uma capacidade de disseminação muito grande, mas os dados mostram que a gente não aumenta mais patogenicidade, mais casos graves dela. Isso é um dado bastante interessante, os dados já mostram de alguma maneira isso, né? Eu vou ver esse dado aí da Pfizer.
Bom, eu tirei aqui rapidinho.
Lê aí.
A Reuters, o CEO da BioNTech, laboratório responsável pela vacina Pfizer, Hugo Sahin, declarou que o imunizante da empresa provavelmente defende as pessoas da Covid graves desenvolvidas pela variante Ômicron. Achamos que é provável que as pessoas tenham proteção substancial contra doenças graves causadas pela Ômicron. De acordo com Sahin, os resultados preliminares dos estudos envolvidos pelo laboratório com a nova variante indicam que pode haver alguma perda de eficácia, mas que o imunizante continua a impedir o desenvolvimento da versão grave da Covid, e aí segue.
Não, legal, isso é uma boa observação. Ainda que a gente aqui, eu quero ver o paper, a publicação lá, mas tudo bem. Mas já é uma informação bem legal e é isso aí. É o que aconteceu com a Delta, na verdade, perde eficácia, mas mantém um grau de proteção. Aliás, nós estamos vendo muito isso, viu? Eu tenho visto muita gente se infectar, mas fazendo uma forma absolutamente leve, uma forma branda, né? É, tem um outro fator também, além de nós termos um enorme contingente de pessoas vacinadas aqui no Brasil, nós tivemos uma ampla circulação daquela variedade gama. E essa variedade gama que é nossa, que é aquela P1 lá de Manaus, é o vírus que era muito mudado e certamente confere também uma resistência cruzada. Esse é um fator explicativo da Delta não ter feito tanto estrago aqui no Brasil como a Delta fez em outros países onde ela chegou, né? Então nós temos vacinação indo bem, apesar do governo, aliás... Vocês mostraram aí, apesar das barbaridades que esse cara fala, né? Cara completamente sem noção. Ele comentando lá o presidente que a própria empresa falou que as pessoas pegam, transmitem. Quer dizer, é um cara totalmente sem noção. Ele não. É impressionante.
Agora, ô Caseiro, deixa eu só te falar um negócio. Fala. Você imagine, a gente deu uma queda muito forte nas mortes com a vacinação crescente. Imagine se a gente tivesse vacinado do modo correto o ano devido. A gente tinha evitado muita gente estava viva, hein? Muita gente estava viva.
E mais, Serginho, eu vou te dizer mais, eu vou falar aqui, e isso a gente tem que falar com muito cuidado para as pessoas não terem esse entendimento. Nós não temos dúvida que a vacina que tem a maior eficácia em termos de proteção é a Pfizer e a Moderna, são vacinas de terceira geração. É um show que os caras fizeram, né? Certamente veio para ficar. Essa é justamente que o Bolsonaro rejeitou, mal respondeu, você sente. Eu conheço o pessoal da Pfizer, que eles ficavam intrigados justamente porque eles priorizaram o Brasil. E, na verdade, a gente poderia ter começado a imunização a partir de dezembro aqui no Brasil com a Pfizer. Veja, e nós simplesmente perdemos pelo menos 3 meses. Certamente 300 mil pessoas estão na conta desse cara. Se a gente pode não pôr os 600 mil, mas 300 mil estão na conta dele. Porque se nós tivéssemos começado a imunizar com a Pfizer lá a partir de dezembro, a história seria outra completamente diferente. Você está absolutamente correto, né? E esse foi o maior descaso. Que, aliás, eu acho que isso a CPI ajudou de alguma maneira no sentido de acelerar, né, os dados que foram saindo, já acelerar a compra dessas vacinas e a gente conseguir vacinar. E o mais legal ainda é o nosso povo. A gente nunca pode subestimar o povo brasileiro. Não. Ter eleição, a gente tem que abaixar a cabeça, repensar.
Aliás,
apesar desse cara, o povo foi lá e se vacinou. Tá
todo vacinou. Um monte de bolsominion não acreditou no Bolsonaro.
Sim, sim. A maioria, agora, não é besta.
Agora, ó, os antivax estão vindo no carnaval pro Brasil. Esses caras aí, que é a pátria dele. Então, eu acho que tinha que ter uma pressão dos deputados nossos e no judiciário também. Eu queria lembrar que teve um juiz brasileiro do Amazonas, do Mato Grosso, que exigiu a reciprocidade. Lembra? Que americano, para chegar no Brasil, tinha que tocar piano também, que nem a gente lá. Então, na verdade, um juiz pode falar, para entrar no Brasil tem que ter as vacinas. E o Bolsonaro não quer fazer isso. E eu acho que isso é uma medida de segurança sanitária, cara. Não dá para vir esse bando de americanófilo aí, cheio de vírus, para jogar aqui no Brasil, cara. Tem que ter vacina. Aliás,
essa é uma vergonha, porque, na verdade, você viu que houve, na verdade, o Ministério da Justiça interferiu numa portaria do Ministério da Saúde. Você vê que esses caras não se conversam, cara. Então, você vê
o Ministério da Justiça, do Caseiro, do terrivelmente evangélico, desse cara.
É isso aí.
Esse ostrogodo, visigodo, não sei se da onde ele veio. Então, sei lá.
Caseiro, é bom lembrar também que esse problema aí da entrada de pessoas infectadas no Brasil, vários governadores tentaram colocar vigilância nos aeroportos e foram impedidos pelo governo Bolsonaro, que inclusive entrou na justiça, atuou fortemente contra esse tipo de entrada. E agora, por exemplo, esses caras da África do Sul, esse casal da África do Sul que chegou ao Brasil, também vieram para cá sem vacina. Né?
E eu vi um relato de uma pessoa que estava no mesmo voo, que ficou assim, um monte de gente sem máscara. Para entrar, era um teste de questionável ali de PCR. Imagina quantas pessoas, pode ser que estejam mais pessoas com a variante
Ômicron. Certamente surgirão, porque a transmissão dentro do avião é altíssima. Sabe, ainda que os aviões são obrigatórios de ter uma circulação, filtro EPA e tal, mas veja só, a circulação desses vírus dentro de avião, e tem milhões de trabalhos mostrando, é alto. O que é absurdo dentro desse aspecto é que você veja, mínimo reciprocidade. Vai viajar para Portugal, para a Europa, vai para os Estados Unidos, cara, você tem que ter exame, você não sai daqui, você não entra no avião sem um exame negativo, sem estar vacinado, você chega lá, você tem que fazer quarentena. Quer dizer, os caras são sem noção. É aquilo que eu até dei uma entrevista que na Ford ficou muito legal. Falou, venham para o Brasil, venham trazer dinheiro e tragam o vírus, encham o nosso país de variante, de variedade. É uma coisa completamente inconsequente, né? E certamente, se nós tivéssemos feito minimamente esse dever de casa, quando começou lá em março, se lembra aquele italiano que chegou aqui da Itália, foi para uma festa, se nós tivéssemos começado a fazer o controle ali, certamente nós não teríamos chegado nessa situação horripilante. E mais, só para terminar essa fala aqui, veja, caiu muitos casos, mas estão morrendo 200, 300 pessoas todo dia. Quando vocês se lembram na história da humanidade, né, do nosso país, nossa, aqui, todos que estão aqui, que 200 pessoas morriam todo dia por uma doença, 300. É surreal, ainda é muito alto, né? Os caras falarem, vamos sair, vamos fazer festa, né? Então, eu digo, a gente tem que ir com muita calma, né? 300 pessoas morrendo por dia é muito longe de 4 mil. É um avanço, mas é muita gente morrendo, infelizmente, né? Não dá para baixar a guarda neste momento aqui, né?
As pessoas nem ligam mais, né? Tá. E teve ainda aquela comitiva do Bolsonaro para os Estados Unidos, que também eles voltaram aí, todo mundo quase, estava tudo com Covid, lembram? Eles trouxeram também o vírus.
E não ligam, é tanta desgraça que eu queria dizer um negócio. A devastação da Amazônia continua. Eu vi um mapa agora que os caras fizeram. É um negócio assustador. Os ruralistas estão aproveitando para botar a floresta abaixo. Eles só não põem mais porque não tem capacidade técnica. Mas eles estão devastando tudo. Então, cara, que situação, hein? Quando chegar as eleições, assumir o Lula, cara, nós vamos ter perdido áreas cruciais de recomposição da floresta. É uma coisa difícil, então é tanta coisa para fazer, né? E agora com esse acordo que o Temer costurou com o STF, com os caras, por isso que eu nunca elogiei o STF, eles não fazem mais que obrigação. Eu nunca elogiei o Carequinha, nem nada. Sabe por quê, cara? Porque nós vamos ter surpresa com esses caras. Você vê, né? Eles já fizeram um acordo de levar o filho do Bolsonaro, de colocar... É, tem um monte de esquema aí. O Temer, não sei se vocês comentaram, o Temer já está à vontade até para falar, se me chamarem de volta, eu volto. Imagina, o vampiro.
Muito autoestima do Temer. O pessoal briga, né, que a autoestima do Temer é uma coisa de outro mundo.
Tem o pessoal do movimento negro fala, mas tem branco, que homem branco hétero tem uma autoestima, né?
É verdade. É, mas, Rovai, são 700 anos de autoestima, né? Que seria vampiro, né?
Que pariu, é. Gente, estamos chegando ao final do nosso fórum. Olha só que número simbólico, 13 e 17, rapaz! 13 e
17. Agora, qual que é o número do PL, gente?
Vamos seguir pelo menos mais um minuto, porque acabar 13 e 17 é um escárnio.
Normalmente uma sacanagem. Não, é bom, é 13 na frente do 17, pô.
Depois é verdade, é isso aí. O Serginho é um numerólogo.
Eu sou numerólogo.
Deixa eu só dar um giro nos últimos superchats aqui da galera que acabei passando aqui. O Cláudio Alves diz, vou dar uma de Rui Pimenta, Edu Guimarães e Nouriel Roubini. STF vai dar ruim. Bruxas começaram a ser queimadas em... Começarão, né? Em 2024. Minha mãe já é morta. E tem aqui também mais superchat.
Filosófico esse cara. Esse cara da mídia.
Cláudio Alves, novamente, a regulação da mídia. Acho imprescindível. E não, essa fica para a próxima live, que o assunto é polêmico. Ele diz ainda, tudo começou em 2005.
Mensalão.
Daniel,
concordo.
Será que a Globo ainda tem essa força destruidora toda ainda? A novela das nove está dando 22 de média. Nunca ela teve uma audiência tão baixa. Deixa eu ver, tem mais aqui o Olair. Boa tarde, camaradas. Só para dizer que Lula sabe falar a linguagem popular e o desprezível só sabe falar a linguagem vulgar.
Aí, o brilho é muito bom, é muito bom. Bom, isso aí.
Walter Manuel, muito obrigada pelo apoio. E o Gregório Leal da Silva... O legal de ver o Caseirão das Massas é que a gente sabe que sente que testou. E hoje tem cervejinha, né, Rubai?
Hoje tem cervejô, hoje tem sambinha. É. Caseiro, dá para ir num sambinha de máscara? Tá?
Não, pelo amor de Deus.
Vai devagar, rapaz. Faz um sambinha aí, Padrinho.
Vai devagar.
Samba aí com caramelo, com Luquinha, fica aí quietinho. Pô, pessoal, não vou esquecer também que hoje vai ter a Adri vai estar em algum lugar aí, né, falando aí com as meninas, vai ter lá as meninas super poderosas, né, todo mundo lá assistir lá, né, não?
Adri vai estar no DCM hoje.
O DCM faz mó propaganda, a Padrinho nem fala nada.
Odri, quando você falar lá no DCM, pergunta que coisa é essa de matarem lá o Coronel Siqueira, pô.
Não, chega de Coronel Siqueira. Pelo amor de Deus, não quero mais nem ouvir falar. Quero saber do Coronel Mostarda.
Tinha aqui também o Carlos Alberto Veloso falando sobre as federação, acho que a gente falou bastante aqui, né? E eu queria mostrar para vocês o meme da semana aqui, para a gente encerrar aqui. Olha só, o meme, o Bolsonaro assistindo ontem o Lula no Podpá. Aí o meme. Então a gente encerra aqui a nossa live, nosso sextou de hoje. Agradecer o Miguel, o Serginho, o Caseiro, a você que esteve conosco até hoje, quase 2 horas de live. Então hoje super live mesmo. Já um excelente final de semana. E também às 17 horas tem programão aqui na Fórum e acompanha a programação no final de semana aí também com as melhores entrevistas da semana. E às 11h30, Fórum 11h30 ao vivo com o Anderson Moraes. É isso, gente. Um ótimo final de semana. Beijos.
Valeu, pessoal.
Valeu.
Valeu.
Até. Tchau.